Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, estima-se que o Brasil possua hoje a terceira maior população de pets do mundo, que seria 3 vezes maior do que a população do estado de São Paulo. Os cães são os principais animais de estimação encontrados no país, e estima-se que seu número nos lares brasileiros já passe dos 60 milhões. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Carolina Lins, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Primeiro, acho que a gente podia começar explicando o que é uma zoonose, né?
Ótima pergunta. Bom, então, zoonoses é um conceito amplo de doenças que são transmitidas ao ser humano através de animais. Então, podem ser mosquitos, a gente pode ter a participação de outros animais, muitas vezes mamíferos, que servem como reservatórios ou locais onde o micro-organismo vai perpetuar no meio ambiente e por aí vai.
Então, até as próprias arboviroses, por exemplo, elas estão inclusas nas zoonoses, né?
Exatamente. Então, as arboviroses é o conjunto de viroses que são transmitidas ao ser humano através da picada de mosquitos artrópodes, né? Então, elas entram, sim.
Inclusive, o nosso programa anterior falou especificamente da dengue, né?
Da dengue. Uhum.
Mas, entrando um pouquinho mais nas mais frequentes que a gente tem no Brasil, uhum. O que é a raiva ou hidrofobia, uhum. né?
Exatamente. Conhecida como hidrofobia, porque, curiosamente, um dos sintomas da raiva é uma contração, né, muscular que é desencadeada quando o paciente tenta beber água, né? Então, por isso que tem esse nome de fobia, né, hidrofobia. Bom, na verdade, a raiva, então, ela é uma doença gravíssima, com letalidade de 100%, e é causada por um vírus que é transmitido ao ser humano através do contato da mordedura ou da lambedura, porque o vírus da raiva ele é eliminado na saliva de alguns animais, como mamíferos, principalmente cachorro, gato, a gente pode ter equinos também, morcegos. Então, esse vírus ele tem uma preferência pelo sistema nervoso central. Então, uma vez que ele entra no nosso corpo, ele vai se dirigir para o cérebro e causar uma inflamação gravíssima, em que praticamente 100% das pessoas vão evoluir para o óbito, lembrando que a gente não tem um tratamento específico, né? Infelizmente. A gente tem um caso descrito, poucos casos, na verdade, mas um emblemático, nos Estados Unidos, que foi feito um protocolo em que a pessoa acabou sobrevivendo. Temos o caso de um indígena aqui também no Brasil, mas que são muito isolados de uma forma geral. A doença é realmente muito, muito grave e leva ao óbito em quase a totalidade dos casos.
Entendi. Ela é letal também para os animais ou só no ser humano?
Sim, ela é letal também para os animais. Por isso que o critério, a gente utiliza a morte ou o desaparecimento desse animal como um critério que é para fazer a vacinação, né, das pessoas que foram expostas, porque uhum. o animal que morde um ser humano e ele, alguns dias depois, ele morre, ele é um animal suspeito, então, de estar infectado.
Perfeito. E além dessa contração muscular uhum. em contato com a água, quais outros sintomas a doença manifesta?
Uhum. Então, a raiva, basicamente, é muito difícil, porque você suspeitar, né, porque ela vai causar um quadro grave de uma encefalite, né, ou seja, de uma inflamação cerebral. Então, a gente tem mais sintomas neurológicos que vão de confusão mental, alteração do comportamento. E a questão é que, muitas vezes, o tempo de início dos sintomas ele é muito distante do momento da mordedura, porque o vírus ele vai migrando pelas terminações nervosas, ele não vai pelo sangue, então ele custa chegar até o cérebro. Olha que interessante. E aí, muitas vezes a pessoa nem lembra mais que ela tinha sido mordida, né? Então, o que muitas vezes atrasa ainda mais o diagnóstico. Mas a principal manifestação realmente são desses sintomas neurológicos, que a gente fala de uma encefalite. É uma doença, então, causada por uma inflamação dos neurônios, né, do sistema nervoso central.
E interessante você mencionar esse fato dele não viajar pela corrente sanguínea. Uhum. Eu imagino que isso também dificulte até o próprio diagnóstico, né?
Exatamente. Então, a gente vai precisar, isso mesmo, a gente vai precisar acessar essas estruturas nobres ali, principalmente o líquido cefalorraquidiano, então vai precisar de uma punção, da medula, o que torna o diagnóstico realmente mais trabalhoso, vamos colocar assim.
Entendi. A gente tem muito essa associação, né, da raiva com o cachorro, e eu já tinha ouvido falar também do caso dos morcegos,
mas eu
não sabia, por exemplo, que ela podia ser transmitida por gatos, por exemplo.
Sim, então, na verdade, são, no ambiente urbano, são os principais, né, então são através da mordedura de felinos e cães, os morcegos também. Porque é muito difícil a gente diferenciar os carnívoros dos herbívoros, né? E como eu falei, a lambedura, porque você tem uma alta carga de eliminação do vírus na saliva, né? E aí, o contato com essa saliva, ele já pode ser suficiente, inclusive, com pele íntegra. Mas a gente pode ter, por exemplo, adentramento de morcego, que é um fenômeno muito comum. Por exemplo, você dormir em uma fazenda e acordar com um morcego no seu quarto.
Uhum.
Isso já é indicativo de você procurar um serviço de saúde para avaliar uma necessidade de profilaxia, né? Porque muitas vezes esse animal, ele durante a noite, ele pode morder ou pode entrar em contato ali com o ser humano.
Agradecemos a participação da professora Carolina Lins. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã conversaremos sobre a prevenção da raiva. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031 98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.